Rádio e TV Brasil Espírita, iluminando consciências.
Prezados irmãos, nossos votos de muita paz, com muita alegria estamos aqui mais uma vez para a transmissão do programa Vida Além da Vida, mais uma iniciativa brilhante da Rádio Brasil Espírita. Agradecemos muito a presença de todos, a todos os ouvintes da rádio, que pelas ondas da Rádio Brasil Espírita vem ouvir a respeito dessa doutrina consoladora do Cristo, que é a doutrina espírita. Hoje nós iremos falar a respeito de um tema importante dentro do que o programa se propõe, que é a respeito da preocupação com a morte. É interessante nós notarmos que, em nossa vida comum, quando nós estamos transitando como encarnados aqui na Terra, nós, naturalmente, devemos nos fixar nos sistemas do mundo. Nós temos que realmente focalizar em algumas questões, porque aqui na Terra também temos responsabilidades. Responsabilidades com a nossa profissão, com a nossa família, responsabilidades sociais, responsabilidades como cidadãos também nós temos. Temos muito o que fazer aqui na Terra quando estamos encarnados, porque estamos aqui em uma jornada educativa. E juntamente com estas responsabilidades, naturalmente, quando chegamos aqui na Terra encarnados, nós temos provas e expiações a vivenciar, a lidar com elas. Essas provas, essas expiações são importantes instrumentos de aprimoramento do espírito. Então, nós, somente para recordarmos, quando nós temos provas escolhidas e provas impostas. As provas escolhidas é quando o espírito atinge um certo nível de consciência na vida espiritual e percebe que a causa dos seus infortúnios, suas aflições na vida maior, foram seus próprios desmandos quando encarnados. Então, ele, na consciência do espírito, advém o arrependimento daquelas pessoas que são conscientes e pede para reparar as suas faltas. Então, ele pode escolher o gênero da prova. Provas impostas são aquelas provas quando o espírito não atingiu o discernimento necessário. Então, a própria espiritualidade maior impõe algumas provas para que ele se aprimore. E, além disso, tem as expiações advindas do passado, que foram os nossos desmandos, foram os nossos sentimentos não trabalhados, que vêm à tona na atual existência. Vêm do passado. Vem não necessariamente somente da última existência, mas também pode vir de outras existências e que agora nós temos condições de sanar. Então vejam quantas questões que nós temos que nos deparar aqui na vida encarnada. Nós somos aqui bastante limitados pelas impressões da matéria e temos que prestar bastante atenção na vida espiritual, na vida material, para podermos realmente vivenciar essas experiências. No entanto, uma realidade que existe para todos nós somos espíritos eternos, que estamos passando por este curto estágio aqui na Terra para aprimorar o nosso ser, para nos fazer evoluir, para forjar o nosso espírito rumo à verdade. Então, todos os momentos que nós passamos aqui devem ser observados pelo Espírito eterno que somos. Porque nossa vida não é aqui. Nós estamos aqui de passagem. Todos sabemos isso, que estudamos a doutrina espírita, o que são, por exemplo, algumas dezenas de anos perto da eternidade do Espírito. Então, vivenciamos as nossas experiências, revivenciamos algumas para nos aprimorarmos. E quando acontece a fatalidade da desencarnação, porque é uma das fatalidades, né? Então, vamos abrir um parênteses aqui antes de entrarmos no conceito. Existem três fatalidades para a vida humana. Quando encarnados, é que vamos desencarnar. Terminado o ciclo reencarnatório, é hora de voltar para casa. Nós falamos no último programa a respeito das moratórias. Podemos ganhar moratórias, como podemos também antecipar o nosso desencarne por conta das nossas improcedências. Não é? Então, a fatalidade aqui na Terra é que vamos desencarnar. Terminado o ciclo, retornamos. Outra fatalidade, lembra-se que nós comentamos das provas, é que as provas escolhidas em seu gênero, inevitavelmente nós iremos passar por elas em determinada idade, determinada fase da vida. E a outra fatalidade é a felicidade. Todos nós seremos espíritos felizes. Mas para que esse processo ocorra, do espírito se aprimorando a cada existência, rumo à felicidade futura, é necessário que nós possamos desencarnar e reencarnar, desencarnar e reencarnar, porque a reencarnação é o maior mecanismo evolutivo que existe. Através da multiplicidade das existências, nós os aprimoramos. Então, quando pensamos assim e começamos a estudar a doutrina espírita, vamos perceber que o entendimento da vida futura, o entendimento da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução, é extremamente consolador. Extremamente consolador. Então, vamos dizer assim, fazendo aqui um resumo, de que a doutrina espírita ela é consoladora pelo entendimento que ela proporciona a todos nós. E quando nós realmente começamos a estudar a doutrina espírita, vemos os depoimentos, as declarações das vozes do céu, que são os espíritos enviados pelo Cristo para a codificação espírita, nós vamos entender que este entendimento irá ser para nós como uma brisa suave, refrescando as nossas preocupações com o futuro. Então, naturalmente, todos nós estamos aqui e chegando aqui na Terra com um plano reencarnatório. Este plano reencarnatório é feito antes de nós virmos para cá. Quando aqui chegamos, temos etapas a serem cumpridas. Então, imaginamos, podemos entender, aliás, que as pessoas, as ocasiões, os fatos que acontecem em nossa existência, as fases da vida encarnada, em todos os setores, não acontecem ao acaso. Acontecem seguindo uma programação. Quando não nos atentamos aos fatos naturais da existência e procuramos burlar esses sistemas, nós sofremos as injunções da nossa própria improcedência. Então, é interessante nós notarmos que aqui, voltamos a dizer, é uma grande escola. Uma escola em que os alunos precisam prestar atenção. Nós precisamos realmente nos atentar aos recados da própria existência. Mas quando o indivíduo é excessivamente voltado às questões materiais, vejo que nós comentamos que nós precisamos prestar atenção na vida material, no lugar que estamos. Mas lembrando de Jesus falando, esteja no mundo sem ser do mundo. Porque o mundo é uma mescla espiritual. Espíritos de variados graus evolutivos estão aqui conosco. E esta questão é muito interessante, porque nós percebemos que isto cria sistemas muito imperfeitos na vida material. Então, vamos ver. Nós temos, por exemplo, sistemas de justiça imperfeitos, completamente imperfeitos, não é? Mas próprios para o momento que nós estamos passando. É necessário a justiça. Elas são a justiça da Terra. Elas são vacinas sociais para o momento evolutivo que estamos. Vamos entender, por exemplo, que as carceragens, que deveriam realmente reeducar o indivíduo, a sociedade, aprimora muitas vezes o crime. Então vejam como é imperfeito. A própria codificação espírita fala a respeito disso, dizendo que nosso senso de justiça ainda é muito imaturo, muito falho, porque algumas leis do passado, para nós, é uma barbárie. No passado, era legítima. Então, veja, nossos sistemas de justiça são imperfeitos, porque os povos do futuro acharão que os nossos sistemas são imperfeitos. Esse sistema imperfeito. Os sistemas econômicos da Terra, que privilegia, na verdade, somente um pequeno grupo, os sistemas de saúde, 47% da humanidade somente tem acesso à saúde. 53% não tem. Então vejam, próprio de um mundo de provas e expiações como nós temos, os conceitos de vários tipos, as ondas, as modas, tudo que aparece na humanidade ainda precisa ser aprimorado. Até as questões comerciais precisam ser aprimoradas para que se faça uma economia voltada mais à realização de cada um. Então vejam como nós estamos ainda nos aprimorando. Então a pessoa que vive no mundo, ele tem que prestar atenção, ele deve realmente prestar atenção, mas não se render aos sistemas imperfeitos do mundo. Então, quando olhamos desta forma, nós vamos perceber que a doutrina espírita não é contra a matéria. Nós precisamos da matéria, vivemos em um mundo material. Evidentemente, se você trabalhou, estudou, se esforçou, a meritocracia das suas atividades, não é? Você pode ter coisas, mas não devemos ser escravo das coisas. Nós temos que entender que o Espírito Eterno é muito mais além disso, muito mais. A nossa vida é uma realização espiritual atrás da outra. Então, quando nós estamos na Terra, devemos agir com ética, com precisão, com responsabilidade, com honestidade, sempre utilizando os métodos de aprimoramento, porque estes campos da Terra, quando encarnados, nos dão várias oportunidades de aprimorar o nosso espírito e reparar as nossas falhas. Mas devemos entender, nós não somos do mundo. Nós retornaremos para a vida espiritual inevitavelmente. E aquelas pessoas que se fixam por demais, o materialismo, o egoísmo, não é? A avareza, essas questões que são insufladas pelo orgulho, pelo egoísmo, faz com que o indivíduo sofra as injunções da sua própria escolha. Ele sofre na Terra porque sabe que vai desencarnar. E quando desencarna, sofre porque tudo que conquistou já não terá mais. Porque todos nós temos aqui na Terra, nós somos usufrutuários, nós não somos donos de nada, nem do nosso corpo nós somos donos. Estamos aqui realmente passando por um momento evolutivo do Espírito Eterno. Mas a doutrina espírita nos faz entender a questão das preocupações com o desencarne por uma questão e um lado muito interessante. ele diz assim, eu vou ler aqui rapidamente para nós termos uma ideia, preocupação com a morte. Perguntas 941 a 942 do Livro dos Espíritos. Então diz muito claramente, 941, a preocupação com a morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. Mas por que essa preocupação, se elas têm o futuro pela frente? Pergunta de Allan Kardec. É errado que tenham essa preocupação, a resposta. Mas que queres? Procuram persuadi-las desde cedo que há um inferno e um paraíso, sendo mais certo que elas vão para o inferno, pois lhes ensinam que aquilo que pertence à própria natureza é um pecado mortal para a alma. Assim, quando se tornam grandes, se tiverem um pouco de raciocínio, não podem admitir isso e se tornam ateus ou materialistas. É desta maneira que são levados a crer que nada existe além da vida presente. Quanto aos que persistiram na crença da infância, temem o fogo eterno que deve queimá-los sem os destruir. A morte não inspira nenhum temor ao justo, porque a fé lhe dá certeza do futuro. A esperança lhe acena com uma vida melhor e a caridade cuja lei praticou lhe dá segurança de que não encontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser cujo olhar ele deva temer. Comentário de Allan Kardec. O homem carnal, mais ligado à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na Terra suas pequenas e as suas penas e seus prazeres materiais. A felicidade está na satisfação fugitiva de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada, afeta pelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o amedronta, porque ele duvida do futuro e porque acredita deixar na terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. O homem moral que se elevou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões tem desde este mundo prazeres desconhecidos ao homem material. Vejam que importante esta frase, vou até repetir. O homem moral que se elevou acima das necessidades artificiais criadas pelas paixões tem desde este mundo prazeres do homem desconhecidos do homem material. A moderação dos seus desejos dá a seu espírito calma e serenidade. Feliz com o bem que fez, não há para ele decepções e as contrariedades deslizam por sua alma sem lhe deixar marcas dolorosas. Vejam que interessante. Então, vamos resumir. Uma das grandes causas de preocupação com a morte, primeiro, o desconhecimento da imortalidade, devido às crenças tradicionalistas que não o esclareciam a respeito disso. Isso é muito importante nós percebermos. E é realmente uma das características da doutrina espírita esclarecer que nós todos temos a continuidade da nossa existência. De que adiantaria, por exemplo, acumularmos experiências e experiências ao longo de uma vida inteira para a nossa existência acabar no mármore frio de uma campa? Não tem sentido. Nada morre, e a morte é uma porta que se abre para a realidade eterna. Vir à terra e da terra sair. Então, quando nós conhecemos a imortalidade, os conceitos da imortalidade, através do nosso próprio raciocínio, colocamos isto em nosso coração como uma realidade, tudo se torna mais claro e as atitudes da Terra, inclusive, se tornam muito mais responsáveis. interessante nós notarmos que uma outra questão que causa medo da morte é o sistema de que existe o fogo eterno, de que existe o inferno. Isso está muito bem explicado, por exemplo, não só no Livro dos Espíritos, mas também no livro Céu e Inferno, que fala a respeito da justiça divina, logo nos primeiros capítulos. Evidentemente, a doutrina espírita nos explica que não existe o inferno, existe o inferno interior, aquela culpa que o espírito leva consigo pelos seus próprios desmandos. Isso que vai situá-lo na sociedade do espírito, onde ele terá a companhia de outros espíritos que têm o mesmo grau de pensamento, a mesma vibração, então em regiões onde os espíritos ainda estão apegados às paixões e aos desmandos. Mas não é um inferno, porque não permanecerão lá para sempre. Não permanecerão lá sofrendo demoradamente. Haverá um progresso relativo ao seu estado, serão resgatados e levados realmente para o esclarecimento. Vamos lembrar de novo de Jesus, mais uma vez, quando ele diz assim: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Se um espírito ficasse condenado eternamente, evidente que ele estaria perdido. Ele estaria sendo afastado da grande humanidade. Ele estaria colocado de lado, abandonado por Deus, o que é impossível. Então, todos nós, dentro de nossa marcha evolutiva, estamos de realizações e realizações, procurando realmente a nossa felicidade, que será encontrada quando nós formos espíritos puros. Encontraremos a verdadeira felicidade. E a visão do paraíso eterno? O paraíso eterno, onde se fica lá gozando os deleites de um paraíso, nós notamos que é uma grande monotonia, porque nada se faz. Imagine, por exemplo, uma mãe que está no paraíso, aproveitando os prazeres do paraíso, sabendo que um filho seu, por exemplo, está condenado eternamente no fogo do inferno. Isso realmente seria um egoísmo que não a qualificaria para ficar no paraíso, onde somente existem espíritos eleitos. Então, um dos medos da morte é que as pessoas que seguem essa didática do paraíso eterno ou do fogo eterno sabem em seus corações que não cumpriram exatamente o que deviam. Isso causa, então, um temor da morte. Uma das causas principais, o desconhecido. Porque quando nós nos abrimos ao esclarecimento, quando nós realmente começamos a raciocinar a respeito da continuidade da existência, os amigos espirituais, vendo o nosso intento em nos esclarecer a respeito, eles nos inspiram. Eles realmente fazem com que nosso entendimento se amplie na questão e nos fazem sentir também a continuidade da existência. Muitas pessoas refutam essa questão de que a vida continua por decepções religiosas, como disse o capítulo, porque aqueles conceitos impostos como dogmas encarcerou o raciocínio de sua fé, fazendo com que ele ficasse com medo da morte. E ou se torna materialista ou ateu, ou então passa a ter medo o resto da existência, porque deixará os seus bens na terra e tudo o que conquistou. Uma outra parte muito importante é quando nós falamos dos parentes que permaneceram na Terra. A preocupação de algumas pessoas também é com os parentes que ficam na Terra, o que é natural. A pessoa pode até ter uma noção da continuidade da existência. Ele pode ter até uma noção de que tudo continuará e as experiências evolutivas também continuarão. Pode ter essa noção, mas fica muito preocupado com as pessoas da Terra. Então, a doutrina espírita nos ensina que todos nós estamos amparados pelo Criador e por espíritos simpáticos a nós, que nos auxiliam na marcha evolutiva, nos planos reencarnatórios, e que a vida de todos nós é formada por ciclos. Os espíritos que estão próximos a nós não estão por acaso, mas, assim como nós, eles também não têm a sua existência fixada aqui. E a verdadeira vida de todos nós é a vida espiritual. Chegará um dia que eles também partirão, assim como nós. Partirão para a verdadeira existência. E o entendimento da imortalidade da alma não rompe os laços familiares, pelo contrário, fortalece-os. Vamos ver isso no capítulo que fala da reencarnação em O Livro dos Espíritos, o capítulo 3. Para ver o reino dos céus, é necessário renascer de novo. Então, a imortalidade e a reencarnação não rompem os laços familiares, fortalece-os. E a unicidade da existência, este se rompe. Rompe os laços familiares, mas para que haja laços entre os espíritos, é necessário haver simpatia entre eles. Os que se amam nunca se separam. Encontrar-se-ão na vida espiritual inevitavelmente, porque a nossa família na vida espiritual, podemos ver, por análise da nossa própria família, existem mais pessoas do lado de lá do que aqui na Terra, encarnadas. Então, nós temos espíritos, inclusive, que foram nossos pais, nossas mães, nossos filhos, nossos cônjuges, que não necessariamente reencarnaram conosco. Estão hoje na condição de amigos espirituais que acompanham nossa jornada na Terra. Então, gostaríamos de dizer que existem equipes de espíritos especializadas em consolar o recém-desencarnado, inclusive com a participação de parentes que nos anteciparam na vida espiritual. Assim como existem espíritos que também acompanham os que ficaram na Terra e mostram para o desencarnado, que o amparo a eles continua. Quando nós compreendemos a imortalidade, nós vamos transformar realmente a nossa dor em preces de amor, para que aquela pessoa receba realmente, tranquilize-se na existência espiritual e nós aqui na Terra também apacentemos nossos corações. Nós vamos ver que é um conjunto, não é? A vida espiritual atua na vida material mais do que imaginamos. E quando nós partimos para o entendimento, quando nós entendemos realmente a situação daquele que desencarnou, nós vamos perceber que o entendimento é um grande cicatrizante para a alma. A cicatriz permanecerá, mas é um cicatrizante. O entendimento realmente faz com que tudo melhore, tanto na atmosfera espiritual para aqueles que partiram para a vida espiritual, como aqueles que ficaram. Entenderemos que é um ciclo natural, diferente daquele que se fixa somente na vida material. A dor é pungente, a dor é lancinante, porque ele simplesmente não se colocou a raciocinar sobre isso. Ou rejeita, ou se fixa somente aos prazeres imediatos. Vocês viram na lição do Livro dos Espíritos, diz a respeito do homem moral. O homem moral que tem o seu dia a dia formado em atitudes de amor, de fraternidade, que cumpre as suas responsabilidades na Terra, que olha a vida espiritual acima da vida material, que tem realmente em seu coração o firme propósito em progredir, o fenômeno do desencarne para ele é muito mais leve. É muito mais tranquilo, porque ele vai para a vida espiritual com o coração em paz, com a sensação de dever cumprido. Então, quando se cumpre o seu dever na Terra, além das suas obrigações, você então é um servidor capaz. Quando você cumpre as suas obrigações na Terra, no momento do desencarne, com o coração sereno, você se rende aos desígnios do Criador, e entre os seus desígnios está a erraticidade que estamos. Estamos indo e vindo da vida espiritual para cá. Tudo se torna mais fácil. Eu vou contar uma pequena história para ilustrar esta questão. Existiu, na época da Segunda Guerra, o gueto de Varsóvia. Vocês já devem ter ouvido falar na Polônia, o gueto, esses guetos criados na época da Segunda Guerra, eram uma antessala de um campo de concentração. E lá os judeus eram levados para sofrerem demoradamente, passavam fome, lidavam com doenças, assim por diante. Existia lá uma enfermeira que percebeu, polonesa, percebeu que existiam muitas crianças, mas muitas crianças mesmo. Ao chegar, essas crianças nos campos eram levadas, infelizmente, para as câmaras de gás. Então, ela teve uma ideia, ela percebeu também que entrava sempre um caminhão e saía o caminhão do gueto de Varsóvia, levando algumas ferramentas e o único alimento que tinha ali, que eram batatas. Existia também ambulâncias que entravam e saíam do gueto de Varsóvia. E chegou uma época que o gueto foi tomado por tifo, uma epidemia de tifo terrível. Então, os nazistas não queriam cuidar dos que estavam lá, pediram para os próprios poloneses cuidarem. E esta enfermeira foi convocada. Quando começou a epidemia de tifo, percebeu que entravam muitos carros para tirar os que estavam desencarnados. E ela teve uma grande ideia. Ela combinou com algumas pessoas fora do gueto para modificar documentos, transformando a identidade judaica em polonesa, e começou a colocar crianças em caixotes que voltavam vazios das batatas, os carros funerários que saíam, os caminhões que saíam, colocava as crianças lá e retirava as crianças do gueto de Varsóvia. Mas olha, o principal foi essa senhora chamada Irena Sendler. O principal foi ela convencer os pais a entregar os seus filhos para ela. Mas ela conseguia, porque dizia do destino das crianças. E quando a criança saía, já saía com outra identidade. Ela salvou do gueto de Varsóvia 2.500 crianças. Olha que maravilha. No anonimato, foi descoberta, foi presa, torturada, para que dissesse onde estavam as crianças, não disse. E quando ela estava para ser executada, fugiu por um soldado que entendeu a sua história ali e disse para ela, fuja. Ela fugiu. 2.500 crianças. Agora imagine, essa senhora desencarnou em 1991, mas antes de desencarnar, ela foi recebida, foi visitada, aliás, em um asilo na própria Polônia, foi descoberta lá e visitada por boa parte das 2.500 crianças que ela salvou, que já constituíram famílias. Imagine se essa senhora deve ter medo da morte. Imagine se a morte era um problema para ela. Evidentemente que não, porque seu coração estava preenchido de satisfação do dever cumprido, preenchido de amor. Olha que maravilha. Agora imagine nós Evidentemente, podemos, no lugar que estamos, fazer muito. Transformar os nossos corações em corações realizados para um bom andamento da existência. Quando advira o fenômeno da morte natural, quando o fluido vital se esvair, quando o organismo físico perder a sua força, nós estaremos plenos em espírito, porque teremos cumprindo nosso dever, as nossas etapas aqui na Terra. Na vida comum, se nós não nos revoltarmos com as nossas provas, com as nossas expiações, se nós cumprirmos as etapas com a fé renovadora, se nós cumprirmos as nossas etapas com o coração feliz pela própria vida, pela própria oportunidade de viver, o fenômeno da morte não vai ser tão traumatizante assim. Ou mesmo se nós reencarnarmos diante da prova da riqueza, tem pessoas que reencarnam já em um lar bastante abastado, né? Isso é normal? Isso deve ser encarado por nós realmente de uma forma simples. Aquilo não deve realmente adulterar o espírito que somos. Se nós, diante de uma posição assim, soubermos lidar bem com aquela prova, não nos envaidecermos, não mergulharmos no egoísmo destruidor, nos acharmos melhor do que os outros, não é? Nós faremos, então, a nossa parte em nossa existência, e quando advir o fenômeno da morte natural, nós, então, entenderemos a questão de uma forma mais tranquila. Então, vejam, a morte, se nós partirmos desta existência para outra existência, verdadeira existência, nossa paz dependerá do nosso entendimento e de nossas atitudes, do merecimento que possamos ter em nossa existência. Aí a morte não é um problema. Teremos a fé de que as pessoas que ficaram na Terra serão amparadas, continuarão nos amando, continuarão pensando em nós. E a existência espiritual também será enriquecida pelos reencontros inevitáveis do fenômeno da morte. Ao chegarmos na vida espiritual, encontraremos ali realmente aqueles parentes e amigos, afinidades espirituais que nos antecederam durante a vida física. Então vejam, a vida, ela é muito mais do que nós pensamos. Uma encarnação está entrelaçada com a outra. Uma existência na vida material é uma experiência, é um desafio que nós passamos e são entrelaçadas para que o nosso espírito se realize realmente em sua vida eterna. Então, esses momentos do desencarne não devem causar preocupações. Devemos encarar de uma forma tranquila, porque acontecerá inevitavelmente. E ao acontecer, nós estaremos preparados. Mohandas Gandhi, ele falava uma frase muito interessante, que não entendia o homem do Ocidente. Eles vivem como se nunca fossem morrer. E realmente, nós vivemos de uma forma excessivamente ligada à vida material. Temos muita facilidade em entender a vida material e grande dificuldade ainda de entendermos a vida espiritual. Deveria ser ao contrário. Nós deveríamos compreender a vida espiritual e a vida material uma consequência natural e provisória em nossa existência. Porque naturalmente tudo é importante. O trabalho é importante, a família é importante, a vida social é importante, mas o mais importante é a vida espiritual. Então, vamos entender aqui de uma maneira global o que foi falado, a preocupação com o desencarne. No Livro dos Espíritos diz, devido a crenças antigas que ainda temos arraigadas em nosso coração, sabendo que nós vamos para o fogo eterno ou para o paraíso eterno, sabendo que não cumprimos o que devíamos cumprir, causa o medo da morte. A preocupação também com os que ficaram na Terra quando nós deixarmos o veículo físico. E também o desconhecimento do futuro quando nós deixarmos o corpo físico na Terra. O que nós encontraremos? Encontraremos uma escuridão? Encontraremos a vida espiritual? Seremos amparados? Não seremos amparados? O que encontraremos? Com a nossa consciência imperfeita, temos esse medo ainda. Mas a doutrina espírita vem nos esclarecer que todas as pessoas são amparadas. São amparadas por espíritos amigos e por aqueles familiares ou conhecidos ou afinidades que nos anteciparam na vida espiritual. E quando nós, chamado pelos espíritos de homem moral, homem no sentido geral, os homens e as mulheres, o homem moral desencarna, ele vê o fenômeno da morte como realmente algo natural, simplesmente uma mudança de ambiente, porque ele se espiritualizou por suas próprias conquistas. E o homem material encontrará dificuldade em se desprender daquilo que ele julga ser mais importante. Vamos lembrar de novo de Jesus, mais uma vez, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aonde está seu tesouro, está seu coração, dizia ele. Evidentemente, se nós julgamos que o nosso espírito é o nosso tesouro, se a vida espiritual é nosso tesouro, se as conquistas espirituais que temos ao longo da existência são o nosso tesouro, aí está o nosso coração. E se julgamos que a matéria é nosso tesouro, aí está seu coração. Então nós teremos ali a forma de ver de acordo com as nossas condutas, evidentemente. E quando nós estamos na jornada evolutiva, encontraremos para todos nós caminhos de realização. Então, quando estamos aqui na Terra, basta nós prestarmos atenção, basta nós nos atentarmos que existe muito trabalho a ser feito. Quando nós olhamos somente para dentro de nós, usamos o egoísmo, o egocentrismo, tudo se torna mais complexo, mais difícil, porque não vemos as possibilidades, os recursos dados por Deus para enriquecer o nosso entendimento. E o entendimento da imortalidade da alma, o entendimento da evolução. Porque vejam, não basta só crer que a alma continua, basta crer que ela continua em seu caminho evolutivo, e que ela terá a oportunidade de sanar os seus próprios erros, reparar os seus próprios erros, na própria reencarnação, na multiplicidade das existências. Então, veja, o entendimento da imortalidade, ela se amplia, deve se ampliar no entendimento global que nós devemos ter a respeito da questão. E aí se torna muito mais fácil nós vivermos na Terra, se nós entendermos que o nosso futuro espiritual está de acordo com os passos que damos aqui na Terra, nos utilizando do nosso livre-arbítrio, se entendemos isso, as nossas atitudes presentes se tornam muito mais responsáveis. Então, quando aparece a questão do desencarne, muitas vezes são desencarnes suaves. A pessoa nem percebe, ela vai perceber quando aparece realmente algum amigo que o antecedeu. Os desencarnes violentos, primeiro choque, o choque mais moral do que físico. Logo em seguida, a pessoa se desperta em um tratamento na vida espiritual. era desencarna em um hospital na Terra, acorda em um outro hospital na vida espiritual, dando prosseguimento à sua evolução, dando prosseguimento às suas experiências em sua própria existência. A vida é um presente de Deus. E, evidentemente, ao nos criar, ampara e sustenta nossa criação, a sua própria criação e nossa própria vida. Porque todos nós somos seus filhos. E um dia, durante a esteira evolutiva, nós seremos atuantes na grande obra da criação. Então vamos encarar o fenômeno do desencarne como algo natural, algo que acontecerá e nossas atitudes renovadas possam trazer a fortalecimento e a paz necessária para nós enfrentarmos esse momento. Muita paz a todos. Fiquem com Deus. Foi uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez e até a próxima terça-feira. Muita paz.